Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Prodígio pedido pelos fariseus. Resposta de Jesus. Prodígio de Jonas. Ninivitas, rainha do meio-dia. Mateus. Então, alguns dos escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, quiséramos ver um prodígio por ti feito. E ele lhes respondeu: Esta geração má e adúltera pede um prodígio. Nenhum outro lhe será dado senão o prodígio do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no julgamento contra esta geração e a condenarão, pois que eles fizeram penitência ao ouvirem a pregação de Jonas. E aqui há mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará, pois que ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui há mais do que Salomão. Lucas. Disse então a turba que o cercava: Esta geração é uma geração perversa. Pede um prodígio. Não lhe será dado outro diverso do profeta Jonas. Assim como Jonas foi um prodígio para os de Nínive, também o Filho do Homem será um prodígio para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois que ela veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui há mais do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, pois que eles fizeram penitência atendendo à pregação de Jonas. E aqui há mais do que Jonas. Aquela geração que resistia a todos os esforços empregados para conduzi-la ao caminho era má e adúltera. Era adúltera no sentido de desprezar a fé no seu Deus para se entregar a práticas materiais. Não é este o lugar de vos explicarmos como se deu o que os homens consideraram a passagem de Jesus da vida material para a morte e a sua volta à vida espiritual. Dizei-nos, porém, se a sua ressurreição, depois de 3 dias e 3 noites de morte aparente, mas considerada real pelo vulgo, não constitui um milagre idêntico ao que se atribuiu a Jonas. Dizemos que se atribuiu a Jonas porque o fato que com este se deu foi referido aos hebreus, ampliado, comentado e desnaturado. Houve, da parte do narrador, erro e falsa interpretação quando disse que Jonas fora atirado ao mar, que Deus preparara um peixe imenso para engolir o profeta, que este passou 3 dias e 3 noites dentro do tal peixe, que o Senhor falou ao peixe e que este, pela boca, deitou Jonas na praia. Jonas não foi lançado ao mar. Esteve, sim, 3 dias e 3 noites a ferros no fundo do navio que o levava. O marinheiro devotado de lá o tirou e o trouxe num bote até a praia, onde o deixou. Salvou, portanto, a dedicação de um homem que serviu de instrumento à providência, pois que, por influência e inspiração espíritas, cumpriu a vontade de Deus, libertando Jonas das cadeias que o prendiam, trazendo-o num bote do navio e depondo-o na praia. A credulidade e a atração que exerce no homem tudo o que revista o caráter de maravilhoso deram origem à crença num acontecimento miraculoso. O peixe, outro não era senão um navio, a cuja bordo se achava Jonas, e a boca do peixe, o bote que o depôs na praia. Dizendo, assim como Jonas foi o prodígio para os ninivitas, também o Filho do Homem será um prodígio para esta geração. Jesus se colocava sempre no ponto de vista das crenças humanas, relativamente a Jonas e a si próprio. Jonas, que era um homem igual aos demais, foi tido pelos ninivitas como um ente excepcional na raça humana, visto que pudera viver dentro de um peixe e dele sair são e salvo, depois de haver passado lá 3 dias e 3 noites. Para o vulgo, mesmo para os discípulos, Jesus era um homem igual aos outros, com um corpo de carne e ossos como os deles. Em tais condições, sua ressurreição e sua ascensão não podiam ser mais compreensíveis nem menos miraculosas do que a volta de Jonas. Vós, espíritas, que conheceis as causas e compreendeis, portanto, os efeitos, não podeis ver na ressurreição e na ascensão de Jesus mais do que uma consequência da sua missão e da sua organização fluídica. Uma e outra se explicam e tornam evidentes pela revelação que vos trazemos da origem espírita do Mestre, do seu aparecimento na Terra e do corpo fluídico ou perispirítico tangível que ele tomou com a forma ou a aparência do corpo humano. Mas os homens daquela época, repetimos, presenciando a ascensão, o que viram foi um corpo feito de matéria impura, elevar-se por si mesmo para ir instalar-se eternamente lá onde tudo é espiritual. Bem mais sensível era o milagre para os homens de então. Por assim dizer, essa impossibilidade da reunião da matéria com a espiritualidade que preparou a era em que entrais. Foi ela que, da crença nos milagres, afastou os pensadores. Tão inconcebível se lhes patenteou aquela reunião, que eles procuraram uma explicação possível para o fato e acabaram negando-o, por não poderem acreditar nele. Todos, porém, hão de aceitar a explicação simples e racional da tangibilidade conferida ao perispírito do Redentor. Roto o véu, compreendeis agora que Jesus, desde o momento em que não quis mais conservar aquela tangibilidade, haja sob a aparência do corpo humano, mantido a sua essência etérea, haja podido sair do sepulcro sem arrombamento, não ficando lá nenhum fragmento de corpo material humano, lá nenhum material, haja podido apresentar-se a muitas pessoas em diversos lugares e retomar a tangibilidade quando isso se fez preciso, haja finalmente voltado à plenitude das suas faculdades espíritas quando, elevando-se na presença de seus discípulos, voltou para a esfera etérea, donde se exilara voluntariamente para vos convencer e vos salvar de vós mesmos. Dizendo o que consta desses versículos 41 e 42 de Mateus, 31 e 32 de Lucas, Tinha Jesus a intenção de, como sempre, ferir a imaginação dos judeus por meio de um paralelo entre a época das Escrituras e a em que ele falava. Com relação aos ninivitas, está bem visto que a comparação não era possível e não feita por Jesus, senão com os que haviam tirado proveito da pregação de Jonas, permanecendo nas vias do Senhor depois de nelas terem entrado. Com os que a receberam, e para logo a esquecerem, não fora possível estabelecer nenhuma comparação. Com relação à rainha do meio-dia, a rainha de Sabá, viera das montanhas do Líbano, que para os hebreus ficavam nos confins da terra, a fim de ouvir a Salomão, cuja grande reputação de sabedoria a atraíra. Depois de com ele haver conservado, de o ter ouvido, disse: bem maiores do que a fama que chegou até mim são a tua sabedoria e as tuas obras. Felizes dos que te pertencem, felizes dos teus servos, que estão sempre na tua presença e escutam a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te dispensou as suas complacências, que te colocou no trono de Israel e te fez rei, para reinares com equidade e distribuíres a justiça. Os ninivitas, que aproveitando a pregação de Jonas, entraram e permaneceram nas vias do Senhor, e a rainha do meio-dia, que cedendo à impulsão que recebera, reconheceu a grandeza de Deus e a sabedoria daquele a quem Deus fizera rei, para reinar com equidade e distribuir a justiça, eram a condenação dos judeus, que resistiam a todos os esforços de Jesus para os reconduzir ao bom caminho. Depois de aludir às Escrituras, comparando o que elas narram com o que se passava em torno de si, Jesus chamou a atenção dos homens para a superioridade da sua missão. Superioridade que só a nova revelação patentearia, na vossa época, em espírito e em verdade, e para a culpabilidade dos que se rebelavam contra suas palavras, seus ensinamentos, seus exemplos, dizendo: e há aqui mais do que Jonas, e há aqui mais do que Salomão. Jonas e Salomão eram espíritos em missão, mas de ordem inferior. Fora possível que Jesus se equiparasse a qualquer dos dois, sendo ele o Cristo de Deus, e como representante do Pai, o Mestre, o Rei do vosso planeta e da sua humanidade? Graças a Deus.